É Cocoon, com a dupla de Tel Aviv, os Lola Mars, quem ensina este delicioso I've Got You. 8 horas, 12 minutos, está mais que na hora. A Maria para ouvir.
Juntos das 7 às 11. Manhã Nova.
Mais uma vez do Movimento Maria connosco, o Paulo Ramalheiro, o responsável por estes encontros à sexta de manhã. Muito bom dia, Paulo. Bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia ao auditório da Rádio Terra Nova.
E, como sempre, traz um convidado, ou quase sempre, não é?
Um convidado que desta vez dispensa apresentações. O Dr. Humberto Rocha, que é sebejamente conhecido de todos nós, está aqui na qualidade de membro fundador do Maria e também dirigente associativo. Ele preside a Associação Náutica e Recreativa da Gafanha e hoje trouxemos-lhe cá para partilhar connosco alguns dos seus inputs de uma visita recente que acabou de fazer. Não é verdade, Humberto?
Bom dia, então. É verdade, pois ontem houve uma visita à zona de dragagem em Vagos e houve depois, em continuação, uma mesa redonda na Fábrica da Ciência. Acho que valeu a pena. Acho que valeu a pena por várias razões. Primeiro, os oradores eram oradores com muito valor, apresentaram de facto as coisas de uma maneira simples, fácil e compreensível. Cada um pode ter suas ideias e nós discordarmos ou não, mas eles expõem as ideias como deve ser.
Foi muito pedagógico, muito didática, não é? Muito, aquela intervenção.
Muito.
Só peca por não ter sido feita há mais tempo, não é? Logo no início, porque esclarecia algumas dúvidas que...
Absolutamente. Por exemplo, o problema de facto de haver assoreamento ou não haver assoreamento. Claro que há assoreamento. Todos concordam que há assoreamento, mas não o assoreamento que a maioria das pessoas pensam, que é um assoreamento total da ria. Não. A parte principal da ria, a parte mais central da ria, até há um aprofundamento da ria.
Nos canais de navegação.
Nos canais principais de navegação há um aprofundamento. Mas depois, à medida que se vai para as cabeceiras, à medida que se vai para montante, começa, na verdade, a água, como já corre muito menos, começa a haver deposição de sedimentos e aí não há dúvida que começa a haver um assoreamento e há um assoreamento grande. E, portanto, esta intervenção que está a ser feita na ria, que é o desassoreamento dos canais da ria, é absolutamente imprescindível. Não podia deixar de se fazer. Senão podíamos dizer que o canal de Boco e o canal de Mira praticamente desapareceriam dentro em breve, não seriam mais que lama ao de cima da água. Mesmo na parte terminal dos canais de Mira, de Ovar e da Mortosa, também acontece o mesmo. Nós vamos, por exemplo, eu todos os anos faço isso e muita gente faz, vamos até à Torreira, ao Sampaio, e não conseguimos entrar dentro da Marina da Torreira, porque está tudo assoreado.
Pois, e esse é o problema, não é? Esse é o problema. Este é o desassoreamento da ria, está a ser feito, evidentemente que vai trazer muitas vantagens, designadamente nos canais de navegação, mas depois, do nosso ponto de vista, este trabalho deveria ser complementado por uma segunda fase, que levasse o desassoreamento às zonas das margens e outras zonas da ria, onde efetivamente o assoreamento dificulta a navegação e dificulta outras atividades na ria, não só a navegação, não é? Claro. A recolha, a apanha de marisco, a pesca, enfim, outras zonas. Portanto, deveria haver, complementarmente a este trabalho de desassoreamento, uma segunda fase que depois resolvesse pontualmente esses problemas que existem e que vão continuar a existir na nossa ria, não é?
Ora bem, eu penso e estou ainda convicto de que vai haver alguma intervenção nos acessos às marinas, porque o projeto continua a dizer que em todos os canais esteiros assegurou-se a ligação dos diversos cais sempre que possível justificado. Não há maior justificação que dizer que as marinas têm cais permanente para muitos barcos, tanto recreio como outros. Quanto a possível, claro que é possível, as dragas estão ali encostadas, estamos a falar no acesso, portanto, às marinas. Depois, o problema da marina propriamente dito, ter-se-á de falar um pouco mais tarde.
Mas os acessos, são 500, não é?
Pois, mas os acessos, segundo o programa, o projeto, têm de ser dragados. É a nossa opinião.
Olha, já que estamos a falar nisso, como é que está a situação? A Associação Náutica Recreativa da Gafanha fez há uns anos, há relativamente pouco tempo, uma intervenção, gastou lá umas dezenas largas de milhares de euros para fazer a limpeza da marina, mas continuou com alguns problemas, com alguns constrangimentos no acesso à marina, não é verdade?
Claro. Ora bem, nós, já que falaste em valores, vamos dizer, gastámos 64 mil euros que os associados pagaram.
Que é muito dinheiro para uma associação pequena.
Pagámos 64 mil euros, pusemos de facto a marina a uma profundidade excelente, 1,5 metros abaixo do zero hidrográfico, que não há aí em lado nenhum.
Exatamente.
Um aprofundamento tão grande, gastámos esse dinheiro e passado 1 ano e 3 meses tínhamos o acesso completamente obstruído. E porquê? Porque nós limpámos a entrada, limpámos o acesso, mas dos lados ficaram dois montes enormes de lama em que os barcos que estão atracados aos cais estão lá encostados com a maré. Os barcos oscilam, ao oscilar, atiram toda essa lama, esses montes de lama, para a entrada. Quer dizer, neste momento, a partir de meia maré, principalmente nas marés vivas, meia maré para baixo, não é possível entrar. Os barcos dos nossos pescadores, e de recreio entrarem e saírem, o que não está certo. Nós já fizemos esse reparo na medida em que foi provocado por aqueles barcos e não por nós, e, portanto, acho que deve haver um olhar mais atento para as nossas marinas, pois cada um de nós paga as suas rendas, mas achamos que, na verdade, tem de haver o acesso, tem de ser limpo para que as marinas tenham poder de continuidade.
Humberto, eu acho que nós vamos continuar a pugnar para que esse trabalho se faça e vamos também continuar a pugnar para que haja uma segunda fase deste projeto de desassoreamento da Ria Clebo, desassoreamento a locais onde ele neste momento não vai ser feito e mais ainda. E vamos também pugnar para que a nossa ria passe a ter, como já teve no passado, uma intervenção permanente no sentido de se fazer a limpeza de fundos que permita que a ria viva com saúde e que permita que todos aqueles que dela precisam de desfrutar a possam utilizar em boas condições. Claro. É verdade?
É verdade. É absolutamente imprescindível não ficarmos parados a seguir a este empreendimento. Esta obra que está a ser feita e que, na verdade, é absolutamente necessária para que os nossos canais, principalmente os canais amontantes, as cabeceiras, não desapareçam, mas é obrigatório haver uma continuidade neste trabalho, porque senão daqui por 5 anos, segundo a maioria das pessoas que estão envolvidas dentro dos assuntos, daqui por 5 anos teremos tudo na mesma ou pior. Portanto, há que dar continuidade, há que ficar por aí uma ou duas dragas que vão regularmente fazendo algumas limpezas nos locais em que se nota que há um assoreamento e que dificulta todos os aspectos de lazer e de trabalho na ria e, portanto, convém, na verdade, haver continuidade. Dragas em continuado, numa segunda fase ou na continuação mesmo desta fase.
Muito bem. Maria João, está contigo? Alguma questão que queiras aqui deixar? Algum comentário?
Eu estava a ouvir-vos e estava a pensar, vocês, sobretudo que estão envolvidos nisto, com um tema tão recorrente e tão antigo, começa a desmoralizar, não? Ou ainda,
não,
o entusiasmo ainda vigora?
Não, de maneira nenhuma. Nós estamos nisto de alma e coração. Portanto, nós sabemos que estas coisas são... Nós temos consciência, todos nós temos consciência, que isto que nós falamos aqui são obras que são custosas, morosas, onerosas, que é difícil, num país como o nosso, com recursos escassos, é difícil fazer. Há outras prioridades. Nós temos consciência disso. Agora, não, nós nos moralizamos, nós estamos aqui de uma forma positiva e estamos aqui disponíveis, como estivemos sempre desde o início, para ajudar a resolver estes problemas e não para colocar entraves, nada disso. Nós temos esperança que esta obra que está neste momento em curso, a esta obra irá suceder uma outra obra que irá complementar aquilo que neste momento não está a ser feito. E também tenho uma grande expectativa expectativa que destes meios que estão mobilizados agora para fazer este assoreamento, alguns deles ficarão aqui depois...
Como recurso, não é?
Como recurso para que esta manutenção permanente, porque a nossa ria precisa de uma intervenção permanente.
Claro, é como lá em casa, não é?
Exatamente.
Nós temos um
aspirador. Temos que limpar o pó todos os dias.
Não vamos desfazer-nos da máquina, ela fica sossegadinha até à próxima utilização.
Lá em casa temos que limpar o pó todas as semanas. Não direi todos os dias, mas todas as semanas. A ria também precisa que se faça uma limpeza de fundos com alguma frequência. Não podemos deixar que a ria fique abandonada, digamos, aos caprichos da natureza durante décadas e décadas, como aconteceu no passado recente.
É verdade. Doutor Humberto,
o mesmo,
está tudo dito, não é?
Dizer absolutamente o mesmo, que é necessário dar continuidade, é necessário fazer a limpeza total daquilo que está no rasto dos canais, em que o rasto dos canais seja bem limpo, em que aqueles montões, por exemplo, de craca, de torácica, que se encontram aqui a sul da Ponte da Gafanha, os montes de pedra dos barcos que se afundaram no canal de Espinheiro, que também sejam retirados, que haja máquinas para fazer isso, que dificilmente serão máquinas de sucção, que, na verdade, seja feito para e que a estacaria e a balizagem seja absolutamente bem feita para que nós possamos andar na ria sem dificuldade, com segurança, para que tudo corra bem.
A balizagem faz parte desse projeto.
É absolutamente essencial. Neste momento há estacas caídas no canal que vai para o Ovar, no canal que vai para a Torreira, que já partiu alguns hélices de motores,
há
estacas no canal de Mira, em frente à Costa Nova e da Costa Nova para a Vagueira, em que já estão em seco. Neste momento aquelas estacas não estão a indicar, muitas delas não estão a indicar nada, estão apenas a indicar locais secos, o que engana os velejadores.
Muito bem. Humberto, Dr. Humberto Rocha, em breve vai estar connosco de novo, não para falar-nos do Maria, mas para falar-nos de histórias infantojuvenis.
Mas quer que diga alguma coisa?
Quero, sim, senhor.
Sim, todo homem tem algo de poeta e de vez em quando dá-nos para isso, principalmente quando temos 5 netas à nossa volta e que nem sempre estão juntas, pois parte delas estão em França, tenho 3 em França, tenho 2 cá. Quando se juntam, arranjo sempre alguma coisa, faço sempre alguns escritos para que elas depois se entretenham a fazer uma pecinha de teatro, a declamar. E numa dessas vezes lá fiz a Bruxinha Aprendiz.
Que eu já tive a possibilidade de ler. Está fantástico, parabéns.
Muito obrigado.
E é disso que vamos falar, da Bruxinha Aprendiz, muito em breve.
Muito
com o
Dr. obrigado.
Humberto Rocha.
Eu é que agradeço.
Paulo Ramalheira, mais uma vez, bom trabalho.
Bom dia, Maria João, muito obrigado.
Bom dia a todos.
Paulo Ramalheira, Humberto Rocha, Movimento Maria, os amigos da Ria de Aveiro.
Eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz, não me fazem ver que a luta é pelo meu país.